Começa agora a cobertura da Assembleia da Associação Geral 2025. Jesus está vindo, eu irei.
Estamos juntos. Mais uma noite aqui na nossa programação, mais um dia da programação especial da Associação Geral da Igreja Adventista Grande, o grande encontro aí da Igreja Adventista Mundial acontecendo nos Estados Unidos, a sua penúltima noite. Um abraço para você que acompanha sempre, sempre chega juntinho aqui com a gente para se atualizar também, saber o que está acontecendo aí nesta grande reunião, as grandes decisões, as estratégicas decisões tomadas aí para a administração da igreja, liderança, né, para os próximos 5 anos. Então, hoje é dia de sabermos um pouco mais. O tema geral: Jesus está vindo, eu irei. Neste encontro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está acontecendo em St. Louis, nos Estados Unidos, né? A edição de número 62 deste encontro. E a Igreja Adventista está reunida a nível mundial, tá? Não apenas para tratar de negócios, mas também para ser abençoada pela maravilhosa comunhão dos irmãos e irmãs de todo o mundo. E a você, seja bem-vindo a este encontro, a esta reunião.
Acontecimentos do dia.
Bom, como acontece todas as noites, já começamos com as atualizações do que aconteceu neste dia de Assembleia da Igreja Adventista Mundial. E quem está direto de St. Louis, nos Estados Unidos, é o nosso colega Isnau Filho, aí nosso correspondente internacional para este evento especial. Boa noite, Isnau. Como está o clima neste penúltimo dia de evento? Conta pra gente, amigo.
Muito boa noite, Veríssimo, e amigos que acompanham a nossa programação. Estamos falando direto de St. Louis, onde acontece a Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje é sexta-feira, 11 de julho. E o que o Adventista faz na sexta-tarde, Veríssimo? Isso mesmo, opa, se prepara para o sábado, para o pôr do sol.
Tudo prontinho.
E aqui temos 2 horas a menos de fuso, portanto, agora passamos um pouco das 6:30 da tarde. E o clima aqui não poderia ser outro. Já é tradição que nos últimos cultos da Assembleia, na sexta-noite e no sábado pela manhã, tenha um aumento considerável de pessoas de todas as partes do mundo, inclusive do Brasil. E nós estamos presenciando isso aqui em St. Louis. Já hoje pela manhã ocorreu uma invasão de brasileiros que vieram acompanhar esses últimos dias de assembleia. É um clima de união, um clima de alegria, um clima de fé. E acima de tudo, um clima de esperança. E quem está aqui do meu lado é o pastor Vinícius Mendes, que também pode comentar sobre esse clima e aproveitar para informar os detalhes do que está acontecendo por aqui. Boa noite, pastor Vinícius.
Boa noite, meus amigos da Novo Tempo, boa noite, Esnal, boa noite, Veríssimo.
Boa noite, pastor.
É verdade, hoje o dia está lotado de gente aqui, o pessoal chegando de todas as partes do mundo, e realmente, Esnal, uma invasão de brasileiros por aqui. É muito legal a gente encontrar os nossos irmãos nos estandes aqui, especialmente da divisão sul-americana. Virou um ponto de encontro, de abraços, de fotos. É uma emoção muito grande. Mais do que isso também, a gente poder ver os outros irmãos de outras culturas, de outras línguas. E a expectativa para esse fim de semana aqui é de hiperlotação. A gente não tem mais lugar para estacionar os carros aqui nas cercanias do Dome. É verdade, está chegando gente de todos os lugares. Mas no meio dessa correria toda, de tanto trabalho também, não é? E tanta expectativa positiva e de muita alegria, há aqui também, na Assembleia da Associação Geral, um espaço silencioso, um local especial, onde coisas tão importantes quanto, ou até mais importantes que as decisões administrativas, acontecem. Eu estou falando exatamente da sala de oração. É um local separado exclusivamente para o encontro com Deus, para que as bênçãos de Deus estejam sobre todos que estão aqui, sobre a Igreja Mundial e sobre as decisões tomadas aqui. Em meio às deliberações, às decisões e às eleições e aos relatórios que definem os rumos da Igreja para os próximos anos, um grupo de pessoas escolheu outro tipo de atuação. como eu disse, uma atuação tão decisiva quanto qualquer outro voto, né? Que é a atuação de interceder, de orar. Essas pessoas oram, oram pelos líderes, pelas decisões, oram pelos irmãos de todo mundo e fazem isso com dedicação, humildade e fé. Estou falando da sala 120 aqui, do Centro de Convenções, que se transforma diariamente em um lugar sagrado em que o Espírito Santo é buscado com intensidade. Nessa sala, cada cadeira disposta em círculo parece abraçar os participantes, promovendo acolhimento, comunhão e entrega. E não importa a língua falada não, ou a nacionalidade de quem entra, todos se unem pelo mesmo desejo, buscar a Deus. Histórias como a da Maria Tereza Chaves, por exemplo, que vem do Peru, na cidade de Lima, emocionam. A Maria Tereza, por exemplo, entrou naquele espaço carregando dores familiares e encontrou consolo em oração. Com lágrimas, relatou que ali sentiu que se encontrou com Deus. Outro exemplo inspirador é o de Andy Martinez, um voluntário panamenho que há mais de uma década foi curado de depressão e ansiedade justamente em uma sala de oração como essa. Desde então, sua vida foi transformada e hoje ele dedica tempo para ajudar os outros a se aproximar de Deus. A oração tem poder, meus irmãos. A oração nos eleva a Deus e é importante que cada um de nós possamos viver essa experiência de ter contato direto com Deus, abrir o coração de Deus por meio da oração, ter acesso à mente dele, né? Essa ênfase em oração durante a Assembleia não é nova, mas tem ganhado cada vez mais força nas edições anteriores. Por exemplo, em 2015, 2022, essas salas também foram criadas e a cada vez mais pessoas aderem, entendendo que decisões espirituais exigem preparo espiritual. A coordenadora dessa iniciativa é Melody Manson, da equipe da Associação Ministerial da Sede Mundial. Segundo ela, há mais fome e sede espirituais entre os adventistas. Isso é muito bom, né? As pessoas estão mais motivadas a orar, a se preparar para a volta de Jesus. E duas programações especiais ajudam nesse processo. O reavivamento de Elias, às 9h30, e de volta ao lar, das 15h às 18h. Ambas atividades focadas em reviamento e discipulado. Melody explica que De Volta ao Altar é baseada em 7 princípios que nos ensinam a ser discípulos de Jesus no dia a dia. É um chamado para que, como o profeta Elias, reconstruamos altares quebrados de nossa vida e permitamos que o fogo de Deus volte a arder em nosso coração. O pastor José Luiz Pérez, de Belize, reforça a importância dessa experiência. Quando oramos antes de tomar decisões, entregamos o caso a Deus. Ele fala conosco, ele mostra quem deve ser escolhido. E completa o pastor: para mim, a oração é o ponto mais importante dessa Assembleia. Querido amigo ouvinte, esta mobilização mundial nos lembra de uma verdade simples e poderosa. Não há avanço missionário, não há crescimento espiritual, não há revivamento verdadeiro sem oração. É nesse ambiente de joelhos dobrados que a igreja se fortalece. É ali que líderes se rendem, que famílias são restauradas, que corações são renovados. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem agora e enfrentando desafios pessoais, familiares ou espirituais. A boa notícia para você é que você também pode encontrar esse mesmo lugar de paz, aí mesmo onde você está. Transforme sua casa em um altar, reconstrua o tempo de comunhão, faça da oração a prioridade, você verá o céu se mover ao seu favor. A Assembleia Mundial segue até o dia 12, isto é, isso mesmo, até amanhã de manhã. Aliás, amanhã é o dia inteiro e nós vamos ter no sábado pela manhã mais uma vez a pregação do pastor Ayrton Keeler, que foi eleito o presidente da Associação Geral. Ele está preparando uma mensagem que certamente vai falar profundamente ao nosso coração e você pode acompanhar essa mensagem pela TV Novo Tempo, que vai transmitir a mensagem ao vivo amanhã. Então não perca isso. A partir das 13 da tarde, 1 da tarde, você pode acompanhar a programação e aí vai ter comentários, você vai ver o louvor, a adoração e a mensagem espiritual poderosa que será proferida. Os efeitos da oração que ocorre na sala de oração e que você pode vivenciar também, certamente continuarão sendo sentidos muito além das paredes. As orações feitas de coração sobem até Deus. Então, por favor, continue orando. Ore por você, ore por sua família, ore por sua igreja, ore pela igreja mundial, ore pelo derramamento do Espírito Santo, ore para que Jesus volte logo para nos buscar. A gente se encontra amanhã. Deus abençoe muito vocês. Um forte abraço.
Benção.
Um feliz sábado.
Feliz sábado.
Até amanhã.
Música para o mundo.
Música para o mundo, olha, hoje a música é de uma turma diferente, né? Pessoal do Canadá, do Feltonville College, do Canadá, e o nosso amigo Isnal esteve com alguns integrantes desse colégio, que são adolescentes, e eles disseram que se dedicam de 1h30 a 2 horas por dia aos ensaios musicais. É muito bacana e a gente acompanha agora. De volta, feliz sábado para você, ouvindo a voz da esperança. Estamos aqui trazendo o dia de hoje, o diário dos acontecimentos, do que acontece aí na nossa cobertura especial do penúltimo dia da Assembleia Geral da Associação, da Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o tema Jesus está vindo, eu irei. E a gente já voltou, né? Depois dessa música bonita e do nosso intervalo. Agora informação, né? O que está acontecendo de melhor na Assembleia da Associação Geral, e quem nos traz os detalhes é ele, de volta com a gente por aqui, Esnal Filho.
Verdade, Veríssimo. Já estamos chegando ao fim de mais uma Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa de edição de número 62. E além das eleições e toda a experiência cristã multicultural que acontece aqui nesta Assembleia, também tivemos algo muito importante, que foram as mudanças no manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quem conversou conosco e detalhou os principais pontos desta mudança foi o jornalista e diretor da Assessoria de Comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul, Felipe Lemos.
Bom, vamos lá, Esnal e amigos da Rádio Novo Tempo, um prazer falar com vocês mais uma vez. Bom, o Manual da Igreja é a referência que os membros utilizam para saber como a igreja funciona, quais são os procedimentos, como são escolhidas as pessoas que atuam nos ministérios. Então, o Manual da Igreja, ele não é apenas uma sugestão. O Manual da Igreja é a referência, é o regulamento, é o principal regulamento das congregações locais adventistas. Inclusive, tem valor legal. Ou seja, se houver uma disputa judicial entre um membro e a igreja, a referência do que ele está pedindo, se for algo relacionado aos regulamentos que já estão na igreja, os juízes, no Brasil pelo menos, em outros países eu acredito que também, costumam utilizar o Manual da Igreja como uma referência para essa disputa judicial também. Então, o Manual da Igreja, ele não é um documento qualquer, ele é um documento muito importante. Foram gastas horas de discussão. Dezenas de delegados deram opiniões sobre redação de vários pontos. Como é que funciona? Foram trazidas as propostas de mudanças na redação de algumas partes do Manual da Igreja. E aí houve a discussão, foi colocada uma discussão aberta para a Assembleia dos mais de 2.800 delegados. Os delegados tiveram a oportunidade de comentar, discordar, propor outras alterações, mas também há uma comissão técnica que avaliou as propostas que foram feitas no plenário, porque não é assim também. A pessoa vai lá e diz: ah, eu não acho que é essa palavra que tem que ser colocada, eu acho que é outra. Tá, então tá bom, vamos mudar. Não, não é bem assim, vai ter que ser feita uma avaliação se realmente essa sugestão é pertinente ou não. Então não é uma assembleia, mas existem comissões técnicas como a comissão do regulamento. Então, entrando no que você perguntou, por exemplo, em relação a dízimos e ofertas, não houve nenhuma alteração sobre o princípio dos dízimos e ofertas. Então, deixo bem claro. Primeiro que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem autoridade para alterar princípios bíblicos. E ela nem tem interesse nisso. O que foi discutido é uma ênfase na fidelidade do dízimo para as pessoas, que principalmente pessoas que lideram em áreas da igreja. Então foi votada uma inclusão, né? Que é longa, ela tem vários parágrafos, mas basicamente a ideia dela é que os membros continuem sendo fiéis aos dízimos e ofertas, porque os dízimos e ofertas são princípios que a Igreja Adventista do Sétimo Dia considera bíblicos. Pode haver um entendimento diferente de outras igrejas e denominações? Pode, mas no entendimento adventista, dízimos e ofertas continuam sendo preceitos bíblicos que precisam ser observados pelos membros da igreja. Tá? Então, outra coisa importante, a Igreja Mundial, ela é um movimento formado de discípulos que compartilham o evangelho. Os dízimos e ofertas colaboram para que essa missão seja estendida. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem como ideia utilizar o dízimo e oferta para criar estruturas apenas, mas sim para evangelizar em locais sem presença cristã, inclusive, também. Então, isso aqui foi bem destacado. Houve várias manifestações, inclusive do diretor, casualmente o diretor mundial que cuida da área de fidelidade da igreja, chamada mordomia cristã, é um brasileiro, pastor Marcos Bonfim. Ele destacou numa entrevista que ele deu para a gente que o chamado para ofertar de forma regular e sistemática não deve ser visto apenas como apoio à missão, nem como expectativa de bênçãos, tampouco como requisito para ser membro da igreja. Trata-se de uma resposta às bênçãos recebidas. Então ele está trazendo o princípio da reação de gratidão. Você já recebeu de Deus, por isso você doa. E não é uma doação de uma forma impensada, irracional, não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia trabalha com uma lógica de que você é um adorador e como adorador você é fiel. Então também foi tratado muito essa questão da adoração como conectada com a questão dos dízimos e ofertas. Então, devolver os dízimos é entregar e ofertas é uma parte do culto. Isso foi destacado também nessa alteração do manual da igreja. Ainda em relação a isso, é dito que a mordomia ou a fidelidade abrange todos os aspectos da vida da experiência cristã. Por isso que a administração dos recursos está dentro disso. O princípio teológico que os adventistas utilizam é de que você precisa ser um administrador daquilo que Deus te deu, inclusive dos recursos financeiros. Junto disso também, Esnal, foi votado um texto que fala sobre transparência e prestação de contas. Isso é muito importante porque foi votado que haverá relatórios trimestrais produzidos em vários níveis hierárquicos da igreja para apresentar aos membros as informações sobre a utilização desses recursos. Ou seja, como é que os recursos estão sendo utilizados. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia seguiu com um caminho de maior transparência. Segue, né? Enfatiza uma maior transparência. Algo que não é algo tão comum em grande parte das organizações, nem das religiosas, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma preocupação e discutiu isso com a Assembleia dos Delegados aqui, de maneira aberta, transmitida, sem nenhum tipo de reunião secreta. Então, essa é uma característica muito, muito importante. Além disso, nós tivemos também alterações ou reafirmações da função do pastor. Isso é um outro aspecto muito importante. Por quê? Porque houve uma inclusão, né, de uma seção chamada Um Ministério Divinamente Designado. Na verdade, foi a primeira discussão, só que ela passou por uma série de observações, voltou para a comissão específica, a comissão técnica dos regulamentos, voltou para o plenário e aí sim foi aprovada. Basicamente, o que ela diz? Entre outras responsabilidades, os pastores são chamados a exercer o ministério de evangelistas, lendo publicamente a palavra de Deus e ensinando os fiéis a obedecê-las. Aí tem uma série de textos bíblicos que embasam isso. Além da evangelização, destaca-se também o papel do pastor na formação de discípulos. E isso já conecta com a discussão que é feita de discipulado, que, como aqueles que estão acompanhando, viram que essa palavra, essa expressão apareceu uma porção de vezes. Vou tentar resumir numa ideia só. Os pastores precisam treinar e capacitar os membros a serem discípulos e não os pastores fazerem todo o trabalho que os membros devem fazer. Então, vamos dar um exemplo. Quem deve visitar pessoas enfermas, pessoas que estão, quem sabe, se afastando da fé, não é só o pastor da igreja, é um membro. É um homem, uma mulher, um jovem. Ah, mas isso aqui é uma tarefa só do pastor. É justamente isso que foi discutido aqui, que não é só tarefa do pastor. O pastor é muito mais um capacitador. É aquele que talvez por ter uma formação mais robusta, mais abrangente, ele vai ajudar o membro a entender isso aí. Membro da igreja, né? A buscar, olha, você precisa ajudar as pessoas que estão sofrendo. De repente, se você não sabe fazer uma visita, ou você não sabe fazer uma mensagem bíblica durante uma celebração, eu vou te ensinar. É isso. Esse mesmo processo de discipulado, os membros devem fazer uns com os outros. Assim há o crescimento sustentável da igreja. Igreja não cresce só com atividade de pastor. Inclusive, tem vários textos que foram apresentados ao longo das discussões mostrando o contrário. Que, por exemplo, as próprias pioneiras da igreja, como Ellen White, que é uma pioneira que escreveu muitos livros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela fala muito sobre o papel dos membros, inclusive nos tempos finais, que eles terão um papel protagonista nisso. E não o pastor apenas, e nada contra a função do pastor, pelo contrário, reafirmando, mas o pastor mais como um líder, aquele que treina. Então, basicamente, essas foram as principais discussões feitas em relação a alterações no manual da igreja, que vão estar disponíveis somente depois de traduzidas e publicadas pelas editoras oficiais da igreja em todo o mundo. Então, isso só vai passar a ter um valor efetivo quando tiver o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia em português e espanhol, no caso que são os dois idiomas que são usados na América do Sul aqui, principais, publicados pelas respectivas editoras. E aí, então, os membros terão acesso e poderão baixar, inclusive, porque já tem um formato digital, e terão a versão impressa também.
Quem também conversou conosco foi o pastor Rafael Rossi, eleito como evangelista para o território sul-americano. E ele reforçou a importância do envolvimento da igreja local no processo de discipulado e a propagação da palavra através dos membros.
O tema principal tratado aqui durante a conferência geral é voltar aos primórdios daquilo que é o estabelecimento do evangelho. Porque Jesus disse que deveríamos pregar as boas novas a todo mundo. E é isso que nós devemos fazer, levar aquilo que Jesus deixou para as pessoas que estão em todos os lugares. E hoje nós temos a estrutura da igreja para fazer isso. A igreja local, a igreja que está no bairro, a igreja que está na rua, a igreja que está na cidade. E essa igreja tem que se enxergar como uma agência, não apenas de manutenção da fé daqueles que frequentam, mas ela tem que se enxergar como uma agência propagadora da fé para aqueles que não conhecem. A igreja não é apenas um local para aqueles que já têm a fé se encontrarem e se reunirem, mas a igreja é um local para aqueles que têm a fé se encontrarem, se organizarem para alcançarem aqueles que não têm a fé, porque esse é o objetivo da igreja, não é apenas eu manter a minha fé, mas eu propagar a minha fé para aqueles que não conhecem, porque essa é a essência do evangelho. Jesus fez algo na minha vida que é tão bom que eu não posso guardar apenas para mim, eu tenho que contar para o outro. Aquilo que Jesus fez na minha vida foi tão maravilhoso que eu não posso guardar apenas no meu coração. Eu preciso contar para que outras pessoas vivam a mesma experiência que eu vivi. Então, durante essa assembleia, foi tratado exatamente isso. O pastor, ele é não apenas um administrador da igreja, mas ele é um evangelista. Ele prega o evangelho para as pessoas que não conhecem e ele capacita a igreja para que a igreja também pregue o evangelho para aqueles que não conhecem.
Acontecimentos do dia.
E assim fechamos, né, os acontecimentos de hoje, aí da Assembleia Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo, com essas informações importantes aí do pastor Rafael Rossi e também do Felipe Lemos, junto com Esnal Filho e o pastor Vinícius Mendes de Oliveira. Amanhã tem mais, tá? Até domingo você confere os acontecimentos. Um abraço para você. Obrigado pela sintonia, sou Carlos Veríssimo, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Fique agora com a Voz do Brasil, depois do intervalo. E no sábado, amanhã, às 9 da manhã, já sabe, numa igreja adventista do Sétimo Dia, aquele encontro bem especial.